Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José.
Olá, olá! Ouvintes, bem-vindo e bem-vinda a você! Como tem sido o seu pedal? Eu estou aqui na primeira vez, estamos fazendo uma transmissão remota. E aí essa é mais uma aventura na história do programa Pedaleira. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer, sou ciclista, estou no 8º mês de gestação e continuo pedalando e tem sido um prazerzão. Sou idealizadora da Bicicletaria Cultural junto com o Fernando Rosenbaum, meu sócio e companheiro, e também participo da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. Enfim, em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E a Go Cycle, nossa patrocinadora, é o maior estúdio de bike indoor do Brasil e conseguiu abrir agora nesses últimos dias, graças a um decreto. Ela fica na rua Vicente Machado, número 878, no centro de Curitiba. Está atendendo porque a bandeira agora alterou para laranja, com restrições de horário. Concorda no cuidado de toda a comunidade, assim como eles também estão tomando todos os cuidados. Então está funcionando das 6 às 8, de segunda a sábado, e já estamos com a agenda nas aulas no site e no aplicativo. Tá? Saibam que você pode agendar e marcar e comprar as aulas avulsas pelo aplicativo próprio da Go Cycle. E o mesmo vale para a Fiat, São José. A Fiat São José é uma loja revendedora autorizada da Soul Cycle Hub, que é um centro de relacionamento entre a marca, os serviços dessa marca e a experiência com seus consumidores, com seus usuários. Essa loja fica na rua Jorge Mansos do Nascimento Teixeira, número 780, na cidade São José dos Pinhais. É, então, portanto, a região metropolitana de Curitiba. E nossa apoiadora cultural, a Bicicletaria Cultural, que é um empreendimento de impacto no centro da cidade, no centro de Curitiba, com serviços de apoio ao ciclista urbano desde 2011. Fica em frente à praça de bolso de ciclista e pode atender, por atender o serviço de mecânica, também está aberto com restrições de horário. Então, você vai encontrar lá das 10 às 18 o expediente e o acesso é pela rua Presidente Faria 226. Como eu falei com vocês, a gente está aqui numa transmissão remota pela primeira vez. Estou querendo ouvir, ter feedback dos amigos, a gente também, de todos os ouvintes. A gente também está no canal Cultura 930 pelo YouTube e estamos aqui na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Vamos lá. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, numa pesquisa de 2018, vou lascar. O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito. Antes do Brasil tem Índia, Estados Unidos, China e Rússia. Não nessa ordem, tá? E depois do Brasil tem Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Então são 10 países que juntando trazem para o mundo 62% das mortes do trânsito, 62% das mortes por acidente no trânsito. Eu resisto muito à palavra acidente, tá? Depois eu comento com vocês porque que eu não gosto da aplicação da palavra acidente. Vamos ver se os nossos convidados de hoje concordam comigo. Mas tá, falando do mundo, é esse contexto. Estamos no quinto lugar entre os 10 países que mais perde vidas no trânsito. Já territorializando um pouco aqui para a América, para o continente americano, a OPS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, em um projeto chamado Estado de Segurança Viária na Região das Américas. E em junho de 2019, cadê aqui? Mostra que o Brasil, então, entre todos os países da América, de todo o continente americano, pensando lá que tem Alasca lá em cima e vai até aqui embaixo, no Uruguai, e Antártida, Patagônia, enfim. Então, nesse ranking, entre todos esses países, o Brasil está em nono lugar. Tá? Depois do Brasil, em questão de número de mortes, no trânsito em geral. A gente tem um grupo mais vulnerável, que são os ciclistas e que são os pedestres, mas a gente está falando de um modo geral. No trânsito, nessa nossa arena social, na nossa arena, que eu chamo de arena, onde todo mundo participa. Então, depois da gente tem ali os países que a gente pouco ouve falar, inclusive, né? Santa Lúcia, República Dominicana, Venezuela, Belize, Guiana, Paraguai, El Salvador e Equador. São os países que estão numa pior posição que a nossa, mas a gente também não tem muito que celebrar nesse sentido, nona posição. O estudo ressalta, nesse estudo da OPS, ressalta que os usuários mais vulneráveis são os pedestres, como eu falei, 22%, ciclistas são 3% e motociclistas 23%. Quase metade de todas as mortes está nesses grupos vulneráveis, ou seja, nesses agentes sobre duas rodas ou da mobilidade ativa, incluindo os pedestres. E aí, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre o CTB, o novo Código de Trânsito Brasileiro. Ele começou a entrar em vigor no dia 12 de abril, a partir de um processo que começou com a PL, com a autoria do próprio presidente, a PL 3.267, foi considerada a PL da morte, porque ela tinha muitas propostas de flexibilização de regras que são reconhecidas internacionalmente para a manutenção da vida, e também outras flexibilizações, como aumentando a pontuação da carteira simplesmente sem critério, só por aumentar mesmo a pontuação e retardar a possibilidade da pessoa de um mau motorista, de um mau agente de trânsito ter a sua carteira suspensa, enfim. Então, assim, foi um processo com mais de 300 emendas, né, durante os relatórios, audiências públicas e tal. A gente tentou falar com a Secretaria de Trânsito aqui local, ou seja, a Secretaria de Defesa Social e de Trânsito Municipal. A gente não teve duas negativas de participação, e também a gente tentou falar com o deputado redator dessa lei que se tornou a Lei 14.071 de 2020, mas também a gente não conseguiu a tempo falar com ele. Talvez a gente consiga ainda num próximo programa. Mas assim, essa é a maior alteração no CTB já feita desde a criação do CTB. Foram 57 modificações no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, para assim, a fim de da gente se atualizar com informação e talvez amplificando a ideia de que mobilidade é de fato não só para o bicicleta, né? Sempre foi. Mobilidade é uma questão de deslocamento de todos os agentes que participam do trânsito. Então, assim, eu destacaria aqui que teve algumas mudanças. Por exemplo, a cadeirinha. Antes, o conceito era a idade, né? Se tinha uma criança com 10 anos, não importa a altura nem peso, ela podia sentar na frente. Hoje, e depois desse debate, a alteração do CTB, agora a altura e o peso da criança interfere nessa condição dela estar podendo usar o assento da frente de um veículo ou não. Só que assim, eu destaco essas questões, mas eu também problematizo, porque como é que fica essa mesma norma que justifica essa segurança em relação aos ônibus, né, o transporte público, e como é que fica em relação aos carros de aplicativos, inclusive os táxis? A gente não sabe como que essa aplicabilidade vale para todos, porque é um termo de segurança que vale para todos, né? Mas como que seria a aplicação disso? Não existe nenhuma norma nesse sentido. Existe um conselho de trânsito que pode estar regimentando, pode estar dando regras e mais detalhes em como isso vai funcionar. mas até agora a gente não teve nada disso. Outra coisa que eu acho interessante destacar, na mudança do CTB, desse novo CTB que entrou em vigor dia 12 de abril de 2021, é que na moto também, você pode levar só uma criança de... Antes você podia levar uma criança de até 7 anos, né, e fica a critério dela e força dela para se cuidar. De fato, eu acho muito positivo que tenha, então, aumentado a idade dessa criança para 10 anos. Agora, só a partir de 10 anos, você pode levar na garupa da moto uma criança. Mas a grande questão, né, que a gente viu que aconteceu com a mudança é a pontuação da carteira, a pontuação da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Antes, os pontos definia se você entrava num processo de suspensão ou não. E agora, além dos pontos, porque eles foram amplificados de 20 para 40, 20, 30 e 40, dependendo do critério de como você é o utilitário desse trânsito, desse veículo, mas também aumentou, mudou a condição de que, do que é que faz a sua carteira ser suspensa ou não. E uma das condições é entender que a multa, né, a qualidade dessa... Bem aí, hein? Será que a gente retoma? Encontramos. Voltamos. Tô fazendo aqui todo mundo malhar nessa rádio, hein? Acho que foi a minha instabilidade de rede aqui. A gente sua nessa rádio, sentada e conversando com muita gente. Então, voltando... a gente estava falando, então, desses pontos, né, que são de destaque da mudança do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Estamos aqui pela primeira vez fazendo uma transmissão remota. Gosto muito de ir no estúdio, na rádio, mas tanto devido aos cuidados, né, com a pandemia, que vale a pena ter todos os cuidados. Eu também, gestante, acabamos aqui experimentando essa nova situação. Pois bem, pessoal. Então, hoje a gente tem dois convidados e a gente vai conversar sobre esse novo Código de Trânsito Brasileiro. Trouxe aqui alguns destaques e a minha opinião, problematizei algumas questões. E eu vou chamar agora uma querida colega, se chama Luísa Simonelli, advogada, mestre da Federal, da Universidade Técnica Federal do Paraná e ex-secretária de Trânsito de Curitiba. Com ela, a gente conseguiu ter um diálogo com qualidade entre os cicloativistas e a Secretaria de Trânsito. Luísa, estou te vendo conectada, feliz por estar com você aqui. Está me ouvindo bem? Que bom, estou vendo que o teu microfone está desligado.
Estou te ouvindo sim, acho que está meio escuro só aqui onde eu estou, mas daqui a pouco eu acendo a luz aqui. Está interdizendo já. Tissa, obrigada do convite, é uma alegria rever você, mamãe daqui a pouco novamente, né? E assim, nessa nova fase, vamos dizer, um novo ciclo da tua vida aí, nessa área da comunicação, que eu sempre admirei muito essa tua condição de diálogo, de clareza, de abertura, acho que você está no lugar certo, viu? Precisávamos desse espaço aí como uma pessoa como você.
Ah, mas ouvir isso de você, para mim, é um elogio, porque... Foi com você, representando a Secretaria de Trânsito, na época da gestão Fruit, que a gente conseguiu ver um diálogo, que a gente conseguiu acompanhar o andamento e os problemas, inclusive, que a Secretaria como um todo, agenciando vários setores, tem quando recebe uma reivindicação da comunidade. Então, eram reuniões periódicas que a gente fazia, você ia até a Bicicletaria Cultural, que também é sede da Ciclo Iguaçu, e lá tinha várias demandas, trechos, e articulava com outros órgãos. Então, tem uma lembrança muito positiva e exemplar para mim de como pode ser feito esse contato, né, entre o poder público e a comunidade. Minha querida Luísa Simonelli, vou começar com uma pergunta inquieta para ti. tá? Porque eu sei que a gente, nós duas aqui somos, acho que você é muito sensível a essas necessidades de vários modais. E aí eu queria te perguntar, diante dessas modificações do CTB, você não acha que o uso da cidade ficou restrito à fluidez dos carros, aquilo que incomoda os carros imotorizados e aquilo que não incomoda? Eu falo isso porque a gente viu uma discussão sobre motoneta, motocicleta, aquelas definições do que é uma bicicleta elétrica e tal, e o motorizado foi para onde estão os pedestres, o motorizado foi para ciclovia e ciclofaixa. E o patinete elétrico, por exemplo, saiu das vias, que deveria sair das vias, é uma ameaça, é um lugar muito vulnerável para se estar disputando nas vias, mas também foi para o lugar do pedestre. E aí motor e pedestre, velocidade e pedestre não combinam, né? Então é por isso que eu pergunto para ti, você acha que a cidade continua ou ainda está definindo dois cenários? Aquilo que incomoda os motorizados sai de cena, e aquilo que não incomoda se junta num bloco só, como se fosse tudo junto, a mesma coisa. O que você acha?
Uhum. Tisa, primeiro te agradecer da referência, da deferência que você faz a mim em termos de diálogo, mas não dá para ser diferente, né? Qualquer secretaria, mas especialmente uma secretaria de mobilidade, onde as pessoas vão e vêm, não abrir diálogo com os atores principais seria terrível, né? E a bicicleta, eu acredito que é um dos modais mais antigos que se tem notícia, e a cidade perde muito quando não discute isso, né? Bom, passado isso, eu queria assim, dar esse frisson todo a respeito do CTB e das todas as alterações que vieram aí, e estão aí presentes, eu fico olhando assim, com uma certa tristeza, porque todo esse movimento de alteração do código, em alguns pontos necessários, mas ainda mexidos, não tocados, né? Ele começou com uma indignação do próprio presidente da República, que acha que radares, fiscalização eletrônica é pegadinha, indústria da multa, é um monte de coisa, né? Então começou ele esse movimento, assim, negando como é costumeiro, como é a sua bandeira, negando que fiscalização eletrônica, redução de velocidade salva a vida, né? Esse discurso todo também levou a ele a acreditar que um dispositivo de segurança, como a cadeirinha, como você vai ter bebê daqui a pouco, Tisa, você sabe o quanto a gente cuida de filho, né? Agora imagine um filho, um bebê recém-nascido dentro de um braço de uma mãe, assim, do mãe, do pai, do tio, assim, solto dentro de um carro. Então, dispositivos de segurança são necessários, né? Essa foi uma medida mantida, apesar do presidente querer ter vetado, enfim, né? Então, assim, só para contextualizar um pouquinho, que nós temos um código de trânsito que fala do direito, né? Do direito, da obrigação, da sanção. E fora do código, efetivamente, nós temos uma lei de mobilidade urbana de 2012 que trouxe todo um contexto, e dentro desse contexto, pela primeira vez, ele colocou lá não motorizados, né? A legislação inovou e disse lá em 2012 não motorizados. Opa, então existe, além de carro, ônibus, bicicleta elétrica, tudo que dá velocidade, além disso tem não motorizados, que é o pedestre, que é a pessoa com deficiência, que é o ciclista do dia a dia, o trabalhador e tudo mais, né? Então tá lá contextualizado isso. Então quando você me pergunta assim, que tudo isso que está acontecendo nas cidades perpassa pelo código? Não, eu diria que não. O código está lá, a letra morta do código, vamos dizer assim, morta ou não, ou viva, né? A letra do código está lá penalizando aquele que infringe alguma norma. Mas assim,
de certa forma, inclusive aquele que está infringindo, de certa forma, naqueles deveres, né? Porque os direitos, de fato, estão muito perto dessa letra morta, que é quando a lei estabelece algo que se torna impraticável. É por isso que a gente fala em letra morta quando uma lei é anunciada e a gente não vê como que isso vai ser posto em prática.
Isso aí.
Deixa eu te falar uma coisa, Luísa. Você trouxe a palavrinha-chave, que é essa indústria da multa, e é uma coisa que realmente me passou despercebido, porque eu mergulhei no estudo sobre o CTB. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo agora e a gente volta, que daí eu acho que você vai entrar na nossa pergunta, que é a problematização desses espaços que ainda não estão sendo contemplados no CTB, como você falou. Eu vou chamar rapidinho o intervalo e a gente já volta no segundo bloco com essa resposta, tá bom?
Tá ok, minha querida. Vamos lá.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.